ela tende a uma coisa assim, um sobre 2π a 3/6, e é kx mais uma certa função fk de x exponencial de kr sobre r. Né? Essa função fk de x, só substituir a função de Green que a gente calculou aqui, né? Dentro da solução que a gente colocou lá. E a gente obtém exatamente isso aqui. Fk de x, x é menos mi sobre 2π ao quadrado. 2π, esse 2π é digital, né? Integral de 3y de menos i k x escalar y p de y c k de y. Coisinha só faltando, peraí. Estamos terminando, só um minuto aqui que a gente chega. Certo. Bom, isso aqui é o que sobrou, né, ali da nossa amplitude de espalhamento, quando a gente faz aquela expansão em x muito maior do que y. Esse objeto que está aqui, fk de x, né, é o que é conhecido, né, como amplitude de espalhamento. Você vê que a diferença para a sua função de onda de espalhamento, in, né, vamos dizer assim, ela é essencialmente uma onda plana mais uma onda esférica, tá certo? Esse objeto aqui é uma onda esférica. Isso daqui é uma onda se propagando radialmente, tá certo? Com essa amplitude na direção x. A seção de choque, da forma como a gente define, né, usualmente, a partir daí você vai usar isso daí para calcular número de partículas que chegam por unidade de área, por unidade de fluxo, né, etc. A seção de choque vai ser exatamente o módulo ao quadrado dessa amplitude de espalhamento, desse fk de x. Né? O resto dessa conta tem em qualquer livro de mecânica quântica, né? Qualquer um. Não tem problema. Essa conta aqui em particular é que eu acho que está feito desse jeito só no Weinberg, né? Esse jeito é legal, interessante fazer, porque ele é compatível com a conta que a gente fez anteriormente, definindo matriz S, etc. e tal, né? Então, isso aqui é só para a gente dizer o seguinte: estamos falando da mesma coisa, né? Estamos usando a mesma linguagem da teoria de espalhamento que a gente aprendeu lá. Só que a teoria que a gente está aprendendo aqui, ou que aprendeu aqui, é mais geral do que aquela. Porque ela, ao apelar para a matriz S, ela permite que você trate uma gama de situações muito mais ampla do que aquela outra que estava lá. Por exemplo, ela permite que você trate uma situação que o seu potencial é capaz, né, de produzir processos inelásticos, né? Produzir variações no número de partículas, tem uma partícula, N partículas entrando e N partículas saindo, né? Que são coisas que, com a teoria de espalhamento por um potencial, você não tem acesso, né? Você tem limitações para fazer isso. Tá certo? Então encerramos com chave de ouro a parte do espalhamento. E aí, próximas duas aulas, né? Vamos falar daqueles tópicos especiais, próximas duas, não, próximas quatro aulas, não é isso? A começar na sexta.
Três.
Sexta, segunda, quarta e sexta. Então temos quatro aulas ainda. Poxa. Semana que vem tem três. Não é isso?
Hoje é quarta.
Hoje é quarta.
Doutor já 28.
Puta. Como é que eu faço agora? Eu escrevo aqui 28.
Escreve na 28. Pô, eu vou explicar lá pro pessoal, fiz besteira.
Digo! 28, nem que eu achei, cara. Tá muito otimista isso.
Pô, eu até falei no início da aula. 29, pô, depois 30, 31, 32.
Certo. Pô. Você falou como se faltassem 3, né?
Eu exato. Caí, pô. Certo. A próxima é 29.
Tá bom. Pô, fala pro pessoal.
Ih, tá gravado aqui.
É, tá gravado, mas essa tá gravada no fim, cara. Tinha que botar isso gravado no início.
O problema é que não tem ninguém pra fazer edição.
É, mas sobre o que vão ser os tópicos?
Pois é, os tópicos finais são os dois tópicos finais lá da ementa, né? Do curso de mecânica quântica. Que são essa questão da medida, né? Sobre um sistema físico, né? E a questão do emaranhamento também, né? A gente tem que abordar essas duas coisas. Um é decoerência e o outro é emaranhamento. Então a gente tem quatro aulas aí para desenvolver isso. Vamos ver se a gente usa as quatro, se não, pode usar menos também, não sei, depende, né? Ainda tem que descobrir por onde que eu vou falar sobre isso. Mas eu já tenho algumas coisas encaminhadas. Né?